Olá! Eu sou a escritora Gabriela Copinites, a cigana contadora de histórias. Neste canal, vou trazer para você as mais deliciosas histórias do folclore brasileiro e do mundo. Um pouco também da arte de contar histórias, eventos literários e projetos bacanas de incentivo à leitura. Se achegue mais! As histórias libertam, consolam, ensinam e nos aproximam uns dos outros. Espero você no podcast da Cigana Contadora de Histórias. Essa história que eu trago para você hoje é uma das várias histórias sobre um mito africano da aranha Anansi. Tem várias e várias versões, várias e várias histórias e aventuras desta que é uma aranha muito esperta e seria como que fosse um, não bem um saci-pererê, mas como se fosse um Pedro Malas Artes brasileiro. Se mete em meio mundo de confusões, mas também traz muitos insights, muitas coisas interessantes de culturas como a cultura africana. Essa minha história explica como que as histórias surgiram. E eu a dedico com um especial carinho para todos e todas, cantadores, contadores e encantadores de histórias do mundo inteiro. A minha história se chama Anansi e a Caixa de Histórias. Depois que se acostumou, Anansi achou até bastante conveniente ser um Homem-Aranha. Eu explico. Ele não começou a vida dessa maneira. Anansi já foi um ser humano bastante comum, com uma esposa chamada Azu e um filho chamado Nintikuma. E um senso de humor muito questionável. Aliás, foi o humor que o meteu em encrencas. Anansi gostava muito de aprontar e, infelizmente, não sabia quando devia parar. Pois um dia, a vítima de uma dessas brincadeiras ficou tão irritada que lhe deu um tremendo de um soco. Na verdade, o soco foi tão forte que partiu Anansi em muitos pedacinhos pequenos. E quando ele conseguiu juntar todas as suas partes novamente, descobriu que havia se transformado em algo completamente diferente. Ele agora tinha um corpo plano, 8 pernas e alguns novos apêndices e habilidades estranhas. Não era mais um homem.
Oh, que estranho! Observou Anansi olhando para si. Oh! Gritou sua esposa Azu.
Incrível! Comentou o filho Nintikuma.
Quando se olhou no espelho, Anansi tendeu a concordar com a esposa. Uma aranha gigante era bastante feia. Mas então ele descobriu que podia voltar a ser um homem quando quisesse. E decidiu que ser um homem aranha estava tudo bem. Esses acontecimentos foram há muito tempo. Muito, muito tempo. Se bem que algumas pessoas ainda se lembram. O mundo era bastante diferente naquela época. As divindades viviam nas nuvens, humanos e animais viviam na terra e, às vezes, se visitavam mutuamente. Não havia muito o que fazer. Embora a maioria dos animais, humanos e divindades parecessem perfeitamente contentes com as coisas do jeito como estavam, exceto o Anansi. Ele logo descobriu que ser um Homem-Aranha não o tornava mais esperto nem o mundo mais interessante. Animais, pessoas e divindades ainda ficavam muito zangados com ele quando ele os fazia de bobo. E, às vezes, ninguém queria falar com ele. Um ser tão estranho, nem homem, nem aranha, algo no meio. Um dia, Anansi ficou tão entediado que não aguentou ficar na Terra. Ele lançou um longo e forte fio de seda de aranha para o céu e subiu até as nuvens para ver o que, que os deuses estavam fazendo. Não havia muita coisa acontecendo lá também,
Mas foi então que Anansi notou pela primeira vez a caixa. Não, não era de ouro nem de prata, não brilhava com magia. Era apenas uma caixa de madeira. E embora lindamente esculpida e bem polida, não parecia algo assim especialmente valioso. Então, por que será que o Deus do céu, Nhame, sempre a mantinha ao seu lado? A pergunta incomodava Anansi tanto que ele perguntou a uma divindade menor sobre isso.
O que é que tem dentro dessa caixa, afinal?
Dizem que está cheia de histórias, respondeu a divindade.
O que são histórias?
Anansi se perguntou. E a divindade respondeu: Eu não sei, nunca vi uma. E a divindade saiu então para tirar uma sonequinha e uma nuvem. Anansi não conseguia tirar a caixa de madeira da cabeça. E o que quer que estivesse dentro dela? Meu Deus, que mistério! Talvez histórias sejam algo para comer, ele pensou. Talvez sejam algo para vestir. Talvez seja algo valioso. Mas Nhame nunca abre aquela caixa. Poderia haver algo perigoso lá dentro? Tentando não parecer muito interessado, Anansi perguntou casualmente ao Deus do Céu se ele venderia a caixa de madeira.
Tudo que ele recebeu em resposta foi um olhar que fez ele correr para um buraco e uma nuvem.
Mas eu vou te falar uma coisa. Quando o Homem-Aranha se decidia por algo, pense na teimosia. Ele não desistia de jeito nenhum. E assim, todos os dias, Anansi pedia a Nhame para vender-lhe a caixa. Todos os dias, Nhame olhava feio para ele e recusava. Até que um dia... Ai, ele não aguentou mais.
Tá bem, vou vender-lhe a caixa.
E então o Deus do Céu riu.
Mas o preço será alto.
Nhame exigiu apenas 4 itens em troca da caixa. Mas todos esses 4 itens eram criaturas de mau humor com dentes ou presas ou qualquer outra qualidade desagradável. Veja bem, o Deus do Céu exigiu que Anansi lhe trouxesse Piton, conhecido por engolir pessoas inteiras, o leão, cujos dentes grandes estavam sempre ensanguentados, as vespas venenosas, que tinham ferrões enormes, e Moatia.
Moatia!
Gaguejou Anansi surpreso.
Moatia!
Disse o Deus do Céu firmemente.
Tá bom, eu farei isso,
declarou Anansi. Mas ele estava desanimado enquanto voltava para a Terra em sua teia. Como que ele conseguiria capturar essas criaturas sem se ferir? Ou pior, sem ser morto? Ele discutiu o problema com a esposa e com o filho.
Ai, como se não bastasse! Além de ter que pegar a Piton, o leão e as vespas, vou ter que pegar a Moesha!
Anansi suspirou. Bem, você não pode ficar se lamentando por aqui, disse Azu. Você pode muito bem começar com Piton. Aqui está o que você deve fazer. Então, no dia seguinte, Anansi e o seu filho Nintikuma foram dar um passeio na floresta.
Ela está errada,
proclamou Anansi em voz alta, agitando um grande pau de madeira no ar.
Ah, você sabe que a mamãe sempre está certa, disse Nintikuma. Esse pau é mais curto.
Enquanto discutiam, uma grande e lustrosa cabeça se ergueu de um galho de árvore acima. Era Piton, que certamente poderia engolir até mesmo uma aranha gigante inteira.
Sobre o que vocês dois estão discutindo?
Exigiu Piton.
Minha mãe afirma que você é mais longo do que aquele pau, disse Nintikuma. E eu disse que nenhuma cobra é longa assim,
protestou Anansi.
Isso é fácil de provar, sibilou Piton.
A grande serpente deslizou do galho da árvore e se esticou ao lado do pau, que era, de fato, um pouco mais curto do que Piton. Rapidamente, Anansi teceu sua teia mais forte e amarrava Piton, que estava se contorcendo no pau. Quando a cobra não podia mais se mexer, eles pegaram o pau e o carregaram, com a Piton presa, até o Deus do Céu.
Nham olhou e falou: Ah, muito bem, a Piton está aqui, mas a que eu saiba, a sua tarefa envolvia outros seres. Ou seja, você ainda não terminou, então nada de caixa.
Anansi e Nintikuma voltaram para a terra para conversar com Azu.
Isso foi fácil, gabou-se Nintikuma.
Mas eu ainda tenho que pegar Moesha, gemeu Anansi.
Deixe Moesha por último, disse Azu. Essa artimanha de quão grande você é funcionou bem com Pito. Leão também não é muito esperto, então aqui está o que você deve fazer. No dia seguinte, Anansi e Nintikuma levaram um grande saco até a pedra onde o leão estava dormindo ao sol. Eles fingiram discutir novamente.
Claro que ele não vai caber aí dentro, proclamou Anansi. É um leão realmente grande.
Mamãe sempre está certa,
Nintikuma começou. Mas o leão, cujos dentes certamente poderiam perfurar a pele de uma aranha, bocejou e se sentou antes mesmo que eles terminassem aquela pantomima.
Claro, o leão deixou que eles experimentassem o saco nele para ver o tamanho.
E rapidamente eles amarraram o saco e levaram o leão para Niami.
Nossa senhora, como é que o leão caiu nessa? Meu Deus do céu! Niami sorriu e disse: Muito bem, a Piton está aqui, o leão também. Mas ao que eu saiba, ainda está faltando você completar a sua missão. Ainda não terminou, nada de caixa.
Anansi e Nintikuma então voltaram para a terra para conversar com Azu.
Nunca pegaremos Moacha dessa maneira, resmungou Anansi.
Pegue as vespas em seguida, disse Azu. Aqui está o que você deve fazer. Então, no dia seguinte, Anansi e Nintikuma foram para a floresta carregando dois baldes de água, uma grande cuia vazia e uma corda. Eles encontraram um ninho de vespas pendurado em uma árvore, zunindo ameaçadoramente. Muito silenciosamente, Nintikuma escalou uma árvore próxima. Ele baixou a corda e levantou os dois baldes de água. Então, ele começou a despejar a água diretamente no ninho das vespas. As vespas, cujo veneno era certamente mais mortal do que o de qualquer aranha, até mesmo da caranguejeira, saíram furiosas, enxameando. Elas estavam muito irritadas, doidas para picar qualquer coisa que vissem. E ali na frente delas estava o Anansi.
Olá, amigas! Chamou Anansi. Não é época de chuva, então eu sei que vocês não estavam preparadas para esta tempestade. Mas olhem!
Ele ergueu a cuia vazia.
Vocês podem se manter secas aqui até a chuva passar.
Então, as vespas voaram para dentro da cuia. E o Anansi rapidamente selou a abertura com teia de aranha, prendendo todas elas lá dentro. E aí, ele e o filho levaram as vespas para o Deus do Céu. Rindo, Niami falou:
Ah, muito bem! A Piton está aqui, o leão está aqui e agora as vespas também. Mas a sua missão ainda não terminou. Então, nada de caixa para você!
Anansi e Nintikuma voltaram para a terra para conversar com a Azu. Bem, agora você tem que pegar Moasha, disse ela.
Mas Moasha é invisível, gemeu Anansi. Até mesmo eu não consigo pegar algo que não consigo ver. E Moasha é mágica,
protestou Nintikuma.
O toque dela pode matar quem a incomodar.
E dizem que ela se irrita facilmente, acrescentou Anansi.
Eu pensei muito sobre isso, disse Azu. Aqui está o que você deve fazer. Então, Anansi e Nintikuma fizeram uma boneca de madeira e cobriram ela com uma grossa camada de seiva pegajosa de uma árvore próxima. Elas colocaram a boneca numa clareira bem bonitinha e se esconderam nos arbustos próximos. Anansi estava muito nervoso. Pelo que ele sabia, Moasha podia estar observando eles o tempo todo. Moasha poderia tocá-los a qualquer momento. E certamente ele seria uma aranha gigante bem morta, mortinha da Silva. E aí eles esperaram muito, muito tempo. Finalmente, Nintikuma cutucou o pai.
Escute, pai!
Ele sussurrou. Anansi ouviu um som agudo. Ouviu palavras?
Por que que você não me responde?
Exigiu uma voz.
Estou te avisando! A grosseria realmente me irrita!
Então, a cabeça da boneca de goma se moveu.
Moasha tocou a boneca, sussurrou Nintikuma.
A cabeça da boneca tremeu com força. E Moasha está presa, sussurrou Anansi, sufocando um riso. A cabeça da boneca se moveu para o outro lado, depois o corpo se moveu. O som agudo ficou tão agudo que era impossível entender qualquer palavra. Claramente, as mãos e os pés de Moasha estavam presos à boneca grudenta. Em pé, a uma certa distância, ele não conseguia ver Moasha porque ele era invisível, claro. Mas como ele via aquela forma e a boneca toda grudada em alguma coisa, ele não teve dúvida e envolveu aquele pacote todo num forte casulo de seda de aranha. E aí ele e o filho Niami arrastaram tudo aquilo de volta para o Deus do Céu. Claro que Niami dessa vez não riu porque não ficou nada feliz. Ele jamais iria imaginar que Anansi ia conseguir capturar um ser invisível. Mas parece que ele tinha se enganado em relação a Anansi. Graças às espertezas de Azu. Bem, muitas outras divindades ouviram a barganha que ele fez com Anansi e o forçaram a cumprir a sua parte no trato. Então, muito a contragosto, Niami deu a Anansi a caixa de madeira esculpida. Muito feliz da vida, Anansi levou a caixa de volta para a terra. Dia após dia, ele polia a caixa e a admirava, mas ainda não sabia se realmente havia histórias dentro, ou nem mesmo o que eram histórias. Será que era de comer? Passar no cabelo? Passar no sovaco? Botar no bolso? Claro que a curiosidade um dia foi maior. E o Homem-Aranha abriu a tampa da caixa só um tiquinho e olhou lá dentro. Mas foi o que bastou. Parecendo a caixa de Pandora, aquela caixa de madeira de Niami se abriu e histórias saíram jorrando. Histórias verdadeiras, histórias fictícias, histórias assustadoras, histórias de amor. Todos os tipos de histórias voaram daquela caixa. Anansi ficou enlouquecido, ouvindo pedaços de histórias enquanto elas voavam por ele e se espalhavam pelo mundo. As minhas histórias, as minhas histórias! Mas ninguém conseguia segurar as histórias. As pessoas e os animais também receberam as histórias por si. Pulando e rindo, eles capturaram algumas dessas histórias só por um tempinho e começaram a contá-las para seus filhos e amigos. E é daí, dessa caixa, que veio essa história também.
Espero que você tenha gostado desta história tanto quanto eu. Até uma próxima! Um beijo grande da cigana contadora de histórias!